Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Então, na base do roteiro que a gente fez de Death Hunt foram todas tiradas de jornais. Então, tudo que tem lá, a gente aconteceu na vida real. A gente tirou dos jornais, infelizmente. Então, foi algo que foi muito importante, porque a maior parte da equipe são pessoas do norte e também temos pessoas indígenas na produção de quadrinhos do Death Hunt.
Sensacional. Muito bom.
E assim, quando você produz, você está produzindo para o Social Comics, né? Uhum. Você pensa naquele conceito lá do Scott McCloud da tela infinita? Ou você pensa página?
Não, são quadros. É legal, né? Porque como a gente faz diretamente para o celular, então toda a narrativa ela é diferente, né? Em vez da gente ter a surpresa da virada de página, a gente tem a surpresa de rolar a página, né? Então a gente usa meio como se fosse a narrativa do Webtoon, né? Que é você vai tendo a surpresa a partir do momento que você vai rolando a página para cima. Então tem a tela todinha assim, tem uma cena, por exemplo, de Odisseia, que é o céu, e a gente vai trazendo o céu para baixo, para perto, assim, para cima, e vai aparecendo o dragão voando. Então,
que do caralho!
Então a gente tem, né, digital, a tela ela é mais, a página, né, ela é mais estendida, assim, então tudo tem que ser pintado para esse estilo de página. Então é muito legal também ver, aprender essas possibilidades, ver o que o quadro digital traz diferente pra gente, e a gente tá conseguindo fazer essas coisas bem legais em Death Hunt, até porque é muito mato, né, porque se passa no meio da floresta, então a gente usa muito mato, então tem coisas escondidas no mato que a gente só vai vendo quando a gente vai rolando a página, então tá sendo bem legal.
Que massa. Tem uma pergunta, lembra, você quer fazer alguma? Senão tem uma do Anselmo bem legal.
Vamos com o Anselmo e vamos com o pessoal que tem bastante pergunta bacana aqui.
Olha lá, o que que tá na sua pilha de leitura pessoal atualmente?
Vixe, se eu mostrar pra vocês, chegou muita coisa da Panini pra mim. Juro. Eles me mandaram, deixa eu ver aqui que tá aqui. Madre Pânico, volume 3. Me mandaram Batman do Brian Azzarello. Tem. Nossa, gente, tem uma pilha enorme aqui. Se eu conseguisse virar minha câmera pra você, eu acho que tem uns 20 livros aqui. E tem mais uns. Linda lá na sala, que fica na parte que chegou também, assim, dos últimos meses, e eu preciso ler. Mas, assim, muita coisa.
Você mora num latifúndio também? Que nem o Sidão. Esse cara do Universo HQ mora num latifúndio, né? Porque não, ninguém pode guardar tanto gibi.
Eles têm uma casa que eles alugam para os gibi deles, eu tenho certeza. Porque não tem como caber tanto gibi.
Não dá, né? O Sérgio, esses caras. O Sérgio tem aqueles álbuns gigantes. Europeu,
estante. Ele é doido.
Aqui já acabou tudo. Já acabou todo o meu espaço.
Tem aí bastante coisa também, dá pra ver daqui. Mas eu tô com. Nossa, eu tô com muita coisa aqui, gente. Eu tenho que tirar um tempinho pra começar a ler também.
Aqui o João tá dizendo: Vicente Machado é uma rua daqui de Curitiba que tem 8 volumes do Moebius por R$990. Cara.
Não, e a Panini, ela me mandou vários ônibus, né? Então, tem ônibus aqui do Homem-Aranha, da Mulher Hulk, que eu terminei de ler. Nossa, eu amei o ônibus.
Genial,
da Mulher Hulk. Sensacional. E é uma coisa muito à frente do tempo.
Ela pulando corda, né? Genial. Ela pulando
não, toda
corda,
as discussões que ela tem ali, é uma coisa que eu fico, nossa, não tá datada, sabe? Bem legal.
É, sobreviveu bem ao tempo. Olha lá, a Milena perguntou se a Evolukit já te enviou um brinde.
Nunca me enviaram. Mas eu tô com 4 estantes no momento aqui e tá. Vai aumentar ainda, né, gente? Porque eu não paro de receber coisas, não paro de comprar coisas. Então tá difícil. Mas gosto.
Isso, as benesses de viver no sistema capitalista, né? Acumulação infinita. Sim. De coisas.
Ó, o Guilherme tá perguntando se você tá lendo Criminal, do Ed Brubaker.
Não tô lendo, mas eu quero comprar ali, ou então, né, ver se a editora me manda. Tô aqui, pedindo educadamente da editora. Mas ainda não tô lendo, não. Gostaria.
Muito bom. Liber, você quer fazer alguma pergunta?
Cara, eu tô acompanhando aqui os papos. Eu tava conversando com vocês aqui, daí eu fui fuçar o site da Social Comics e... Vocês falando, elogiando Saga, eu também fui olhar atrás dos números, né? do Saga aqui para ver. Cara, o problema é que correr atrás de Saga agora, você tem que ter fazer um consórcio, né, para conseguir acompanhar os volumes. Tá tipo 80 pila, né, o preço, assim, a média.
Ele tá travando um pouco aqui para mim.
Tá travando? Opa!
É, eu tô de boas aqui, o Liber também, parece que tá de boas.
Ixi, você tá bem? Você não
ouviu? Acho que era pra mim, então. Eu acho que era eu que tava travando. Não escutei.
Não era pra você ouvir, então, Samela. Não era pra você ouvir. Deus tá interferindo. Que eu tava comentando de Saga, porque Saga eu comecei a acompanhar, só que com voluminhos americanos, né? E por alguma razão eu parei, acho que no quinto, assim, eu não peguei tudo. E daí eu fui olhar agora, né? Porque daí essa conversa toda empolgada, o pessoal comentando ali, eu pensei, vou ver quanto que tá no Amazon pra ir atrás, né? Tá caro, né? Os quadrinhos, até o pessoal tá falando do Brubaker mesmo. Tá o quê? 70? Cara, a média é R$78, tá, assim, R$80. Cada volume. São 10, né?
É, na época eu tava devia, eram 69.
Nossa.
É, tá no volume 10.
Nossa fazer uns senhora, mas... Até o pessoal tá falando do Brubaker também, né? Que o pessoal tá publicando lá pela Mino, as coleções todas. E, cara, também para comprar aquilo, assim, você tem que pensar... Não tô negando o trabalho, não tô negando os valores, tá? Mas é que assim, pô, eu pensei, Saga, vamos ir atrás. E daí, cara, tá tudo muito caro. Não sei como é que... Cara, não sei.
Tá difícil colecionar quadrinhos, né?
Tá. Muita coisa. E são coisas boas, cara. Não é um negócio assim, não é menosprezar... o valor do material, né? Mas o problema é ter que conseguir bancar o negócio, assim. Que conselho que você dá com base nisso para nós, leitores, você com a sua experiência de logística, né? Sua experiência do mercado editorial, que conselho que você dá... Travou de novo,
não.
Né?
Não.
Não travou? Não travou? Pensei que tinha travado.
Agora eu tô ouvindo, né?
Que conselho que você dá para nós, pobres leitores, que queremos acompanhar tudo? Assim, qual que é a estratégia que nós podemos fazer fora vender nossos órgãos, que não rola assim?
Ou corpo.
Olha, dá para roubar um banco.
Dá.
Dá para vender drogas e ganhar dinheiro.
Abrir uma igreja.
Dá pra fazer um empréstimo, aquela, né? Só dando empréstimo com um agiota, só dando conselho péssimo.
Só conselho bom. Empréstimo com agiota.
Mas eu acho que também dá pra investir em quadrinho digital, gente. Dá pra investir em quadrinho digital hoje em dia. Tem muita coisa, infelizmente, que ainda não tem digital, traduzido pro português, né? Mas para quem consegue aí... Traduzido para o português legalmente, eu quero dizer, né? Que legalmente a gente sabe que tem bastante. E assim, é uma coisa que acontece no Brasil. Mas assim, quadrinho digital dá para ver pela Amazon, né? Tem muitos quadrinhos aí de super-heróis que dá para ler pela Amazon. Dá para ler pela Social Comics. Por exemplo, Turma da Mônica, os antigos, assim, lá dos anos 50, dos anos 60, tem na Social Comics os primeiros quadrinhos da Turma da Mônica. Tem o Nhoquim, inclusive, o primeiro quadrinho aí do Brasil, né, do Ângelo Agostini e tal. Tem tudo na Social Comics, também dá pra ler, pra quem quiser ler clássicos dos quadrinhos. E dá pra ler lá pelo... Eu ia falar Comics College, acho que não sei se tá muito bem ali ainda, não. Mas dá pra ler pelo aplicativo da Marvel. Assim, quem lê inglês aí, aproveita pra tentar conseguir aí ler digitalmente, porque a gente sabe que tá mais barato, né? Tá mais acessível no momento.
E uma coisa que
a gente tem que conversar bastante ainda no Brasil é a acessibilidade da leitura, né?
A resposta do pessoal pro digital, porque com isso que você tá falando, na real, quando a gente começa a pensar, por exemplo, num ônibus. Vou lá comprar o ônibus da Giu. Que, cara, você vai ler aquilo, você tem que ler aquilo em cima de uma mesa. Não tem outra condição de você ler.
Sim, eu leio na minha escrivaninha. Exato. Né?
Porque não tem, você tem bem escriba, né? Medieval, assim, você vira a folha com o livro sentado na mesa, você lê, né? Mas assim, pô, o digital acaba sendo uma opção melhor, né? Porque você é para ler a She-Hulk, primeiro que você não precisa carregar na mudança 500 ônibus, assim, tal. Se é pelo prazer da leitura, nesse sentido, digital, né? Acho que é a melhor opção mesmo, assim, né?
E mesmo que você não tenha um tablet, né? Porque até tem esse problema do
tablet Kindle, é bem melhor, né?
Esses leitores digitais, eles são tudo preto e branco, né? Porque são feitos para livros e não para quadrinhos. Mas você com tablet, mesmo que você não tenha um tablet, você consegue ler no celular, sabe? Eu acho que é mais acessível hoje em dia. Eu sei que nem todo mundo está acostumado ainda a ler quadrinho digital, tem o costume ou gosta, mas é algo que está um pouco mais acessível hoje em dia, né? A gente sabe que está difícil, que a gente, o brasileiro não está tendo nem para comer, imagina para comprar quadrinho, né?
Então, mas acho que o digital que li... é uma opção boa, cara. Que você pega, acho que você consegue acompanhar bem mais, a tua grana rende muito mais do que no... E, cara, esse lance que vocês estão falando aí, o Escama vive reclamando. Ah, acabaram as prateleiras, não tem mais espaço. Cara, é pra ler a She-Hulk? Uhum. Eu não acho que ela perca de você ler ela no digital, cara. Acho que vai continuar o traço do John Byrne, não sei, cara. Não sei se tem...
Sim, eu também acho que não perde. Eu acho que eu tive muito problema. Eu aprendi, eu tirei meu preconceito com o digital na faculdade, porque lá eu tive que fazer, aprender a fazer livro digital, editar livro digital e tudinho. Então eu lembro que eu tinha muito preconceito. Porque eu falava, ah, eu não gosto de ler no digital, ah, é porque o digital, eu prefiro o livro, porque. Só que assim, dá para adaptar. Não quer dizer que a gente vai parar de ler livro físico, de ler quadrinhos físicos, não, porque é legal ter na estante também. Eu entendo os lombadeiros, porque eu também sou uma lombadeira safada. Então, assim, eu entendo.
É legal. Objeto, né?
Mas é bom também a gente, assim, ler no digital, e o que você gostasse muito, aquele quadrinho que, tipo, nossa, eu preciso desse quadrinho na minha vida, aí você compra ele físico e coloca na sua estante pra você reler quando quiser. Mas eu acho que é uma... Porque, assim, nem todo quadrinho que a gente tem, ou que a gente compra fisicamente, a gente gosta ou quer pra sempre. Ou, tipo, nossa, foi o quadrinho que mudou minha vida, sabe? Então, acho que dá pra gente fazer esse teste no digital.
Mas eu acho que o digital tem uma outra coisa que, pra mim, é muito cara, como pesquisador e historiador e tal, que é coisas que não existem mais. Por exemplo, eu baixei todos os gibis do Peninha. Não existe mais pra vender. É da década de 80, no Brasil, papel jornal, não tem mais, né? Só não existe mais. Eu baixei muitos volumes dos Trapalhões, quando era feito pelo estúdio do Eli Barbosa. Não existe outro jeito de você ler a não ser digital. Então eu acho que e isso é legal no social comics também, pro cara que quer ler por diversão, mas pro pesquisador... Pode ser muito interessante. Porque, assim, a minha tese é sobre a chiclete com banana. Eu tenho todas as chicletes com banana que eu comprei na época da tese. Mas sabe qual foi a melhor coisa? Quando um cara lá no Jornadas, lá em São Paulo, falou, olha, eu tenho tudo digitalizado. Aí você pode usar essa coisa digitalizada para escrever melhor o seu trabalho, né? Então, acho que o digital tem um lance pro pesquisador que é pouco explorado, eu acho. Talvez até a Social Comics podia pensar um pouco sobre isso. Sei lá.
Então, a gente fez alguns resgates lá na Social, por exemplo. A gente fez uma parceria com o Instituto Ayrton Senna. O Instituto Ayrton Senna tinha lá jogado lá no depósito dele todos os quadrinhos do Sininha. Só que assim, eles não tinham mais para vender. Eles tinham só a parte que estava lá no museu deles. O que a gente fez? Trouxe para a Social Comics, digitalizou todos... E tá tudo disponível de graça na Social Comics. Então você pode entrar lá e ler de graça, entendeu? Então, a gente fez isso com o Nhoquim, com esses do Ângelo Agostinho, esses da Turma da Mônica dos anos 50, como a gente falou, a gente fez uma parceria com a MSP. Então tem lá o primeiro Turma da Mônica número 1, Cebolinha número 1. Então, tudo isso é também uma forma de você resgatar e imortalizar digitalmente, né? Algo que a gente não consegue mais ter fisicamente. Então eu também acho importante.
No caso do Nhoquim, ele tá liberado na biblioteca do Senado, pelo menos desde 2005, né? Já tava lá. De graça.
Tá? Então, e assim, o digital também, eu acho que é questão de costume. A gente brasileiro não tem esse costume. Nos Estados Unidos e no Japão, por exemplo, com os mangás, com Webtoon na Coreia, com os manhwa, acho que é manhwa que chama, né, na China, eles têm mais essa cultura, tanto de leitura, né, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, cultura da leitura, e a cultura da leitura digital também. Então, a gente tá
engatinhando. Mesmo porque o cara não tem espaço. O cara não tem espaço no Japão, né?
Vai não botar tem, olha, tanto de volumes de mangá que eles lançam, cara, por ano. É surreal. Então, assim, É uma oportunidade para a gente dar uma chance ali para o quadrinho digital, para poder a gente desmistificar isso e também de saber que o quadrinho digital, por exemplo, a gente já quebra essa barreira geográfica de distribuição, por exemplo.
Claro.
Então, o quadrinho digital eu posso comprar hoje e hoje mesmo eu vou ler. E não vou ter que esperar 25 dias para chegar lá no interior do Acre. sabe? Uhum. De, vai chegar de avião e depois vai pegar um barco para o cara entregar lá numa vila ribeirinha para o cara ler o mangá. Então, isso ele consegue fazer digitalmente. Eu acho que essa acessibilidade, apesar que nem todo mundo no Brasil tem celular, tem tablet, etc., né? Tem que fazer um recorte social. Mas eu acho que consegue ainda chegar um pouco mais longe do que o físico.
Posso fazer uma pergunta da Júlia aqui, Liber?
Pode.
Então, a Júlia que está sempre conosco, gostamos muito. Aqui, ó, top 3 livros de fantasia, Samila.
Aí, ó.
Eita. Cara, eu amo Nárnia. Eu sei que é um livro infantil, mas é uma coleção que eu amo. Eu sou apaixonada por Nárnia. Também tem o Elantris, que eu amo também, que é... Vocês Elantris? Conhecem?
Nunca Elantris. Ouvi falar.
Putz, eu esqueci o nome do autor, eu tenho aqui, em algum lugar, Elantris, eu esqueci o nome do autor, mas é um livro que conta a história de um cara que ele vive numa cidade que é um monte de gente infectada com uma doença, e ele é jogado lá, então ele tem que saber lidar ali dentro, e tem várias coisas fantásticas que acontecem ali dentro.
Brandon Sanderson.
Isso, do Brandon Sanderson. Tem vários outros livros dele, inclusive ele fez alguns livros em parceria com o George R. R. Martin. Então, assim, eu amo Elantris e amo outros livros dele. E eu amo o Em Nome do Vento também, que é...
Esse
também...
é...
Nossa, quando eu li, eu fiquei completamente apaixonada. Tô esperando o nosso digníssimo autor lançar o volume 3, mas pra mim esses três, assim, são os meus preferidos. Amo demais. E são, assim, os grandão mesmo. Eu gosto de livro calhamaço.
Então, daí, esses livros calhamaço, eu fico pensando... Tem uma das minhas melhores amigas, ela trabalha viajando, sabe? Então, ela vai pro Brasil inteiro, né? A melhor coisa da vida dela é o Kindle. Porque ela fica um tempão no aeroporto, sozinha, e fica um tempão esperando carro, esperando ônibus, né? Aquela coisa... E um livro calhamaço é chato pra carregar, né? Tipo, sei lá, o iluminado do... Pô, um Não, no Kindle é pequenininho. Foi a melhor coisa que ela comprou na vida pra ela, né?
Nossa, eu tô lendo agora...
também seria.
Eu tô lendo digitalmente agora também o... Saiu uma série agora da Amazon Prime chamado Daisy Jones and the Six, que é baseado nesse livro, Daisy Jones and the Six, que é da autora... Taylor Jenks Reid, que é um dos livros, um fenômeno assim, dos últimos 2 anos, sabe? Tá na lista do New York Times toda vez.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.